ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu nublado, a temperatura de 27 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 4 de março de 2016. O Brasil de cabeça para baixo. O ex-presidente Lula é levado para a Polícia Federal para prestar depoimento em mais uma fase da Operação Lava Jato. Fato anima a oposição. Ladeira abaixo, queda recorde do PIB, Produto Interno Bruto, é resultado de medidas de ajuste fiscal na avaliação de economistas. Vila Nova, vida nova? Saiba o que deve ser levado em conta na escolha do território onde vai ser construída a nova Vila de Bento Rodrigues. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Alvo da 24ª fase da Operação Lava Jato, o presidente Lula acaba de deixar a sede da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O aeroporto foi tomado por manifestantes a favor e contrários ao ex-presidente, que chegaram a entrar em confronto. Fato que se repetiu em frente ao prédio onde vive Lula, em São Bernardo do Campo, também alvo de buscas nessa fase da operação. Batizada de Aletheia, a expressão grega que significa busca pela verdade, a operação cumpriu o mandado de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Lula e seus filhos são investigados por terem obtido favorecimentos de empresas envolvidas na Operação Lava Jato, caso do sítio utilizado pela família e do apartamento triplex no Guarujá. Ele teria recebido R$30 milhões em pagamentos e doações ao seu instituto dessas empreiteiras. Segundo o procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, a investigação sobre a compra de apoio durante o governo Lula e também se o próprio presidente foi favorecido pelo cartel que operava na Petrobras.
Certamente o governo dele foi um dos grandes beneficiários pela compra desse apoio político partidário. Nós estamos investigando se houve alguma vantagem ao senhor Luiz Inácio. Não há nenhum pedido de prisão e neste momento não vejo nenhuma justificativa para isso. Nós verificamos que o Instituto Lula recebeu 60% das suas doações entre 2011 e 2014 das 5 grandes empreiteiras envolvidas no cartel da Petrobras. Além disso, 47% das palestras pagas ao ex-presidente foram também originárias de empreiteiras envolvidas no escândalo Lava Jato. Além disso, empreiteiras estão envolvidas em favores em apartamento triplex no Guarujá e no sítio de Atibaia. Todos esses fatos podem indicar favores. Nós estamos querendo vincular isto ou não a atos de ofício praticados na Petrobras e em outros órgãos.
Segundo a Polícia Federal, a operação já estava planejada há semanas e a condução coercitiva do ex-presidente foi feita para protegê-lo, já que anteriormente, quando ele foi convocado a depor, manifestantes também entraram em confronto em São Paulo. O ex-presidente, por meio do Instituto Lula, divulgou nota em que afirma que a operação e o que chama de violência contra ele é uma afronta ao Estado Democrático de Direito do Brasil. A nota informa que não há justificativa para a quebra de sigilo bancário do Instituto Lula e da Lius Palestras, empresa que gere as palestras do ex-presidente, pois todas as operações teriam sido declaradas à Receita. O texto termina dizendo que o presidente não teve envolvimento em nenhum ato ilícito. Até agora, o Planalto não se manifestou sobre essa fase da Lava Jato. Por outro lado, a presidenta Dilma Rousseff divulgou nota ontem em que repudia o vazamento de suposta delação premiada do senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, divulgada em edição antecipada da revista Isto É. Delcídio teria dito que o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, Lula e Dilma interferiram nas investigações da Operação Lava Jato. Por meio de nota, o senador também negou o conteúdo apresentado pela revista, mas não confirmou a existência ou não da delação. Enquanto isso, por 10 votos a 0, o STF, Supremo Tribunal Federal, concluiu o acolhimento da denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de exigir e receber ao menos 5 milhões de dólares em propina de um contrato do estaleiro Samsung Heavy Industries com a Petrobras. Com a decisão, Cunha passa a ser réu na primeira ação penal do Supremo, originada das investigações da Operação Lava Jato. Enquanto isso... Pedra cantada há semanas, a chegada da Lava Jato ao ex-presidente Lula também tem seu viés político com o objetivo de enfraquecer a liderança do petista. É o que afirma o nosso colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, o professor Carlos Anufo. Ele acredita que as investigações sobre Lula enfraquecem ainda mais o já combalido governo Dilma. Então, professor Carlos Anufo, nós acordamos na manhã dessa sexta-feira com a 24ª fase da Operação Lava Jato, focando no presidente Lula e em sua família. O presidente foi até levado para a Polícia Federal em condição coercitiva para prestar depoimento. Parece que finalmente eles chegaram mesmo para valer no ex-presidente, que até hoje ainda é a maior liderança política, apesar de desgastado, é a maior liderança política do país. Que consequências políticas que a gente tem aí com esse enfraquecimento, com essa nessa busca, essa corrida atrás do ex-presidente?
Na verdade, são três fatos que se acumulam, né? Primeiro, João Santana, que também, depois, ontem, a delação do Deocídio, ou o vazamento da delação, e agora essa levar o Lula coercitivamente e outras pessoas também, que nós não sabemos exatamente quem são, o Okamoto, o Paulo Okamoto é um deles, o Instituto Lula, esses três fatos em um curto espaço de tempo fazem com que a crise política chegue na sua temperatura máxima, muito perto dela, e coloquem de fato o PT e o governo numa situação que ainda não haviam experimentado. Se o ano começou mais tranquilo, com aquela questão do PMDB, agora acho que, de fato, a ameaça de entornar o caldo. Né? Esses eventos acontecem antes da manifestação do dia 13. Se há ou não coincidência, é preciso ter sempre uma pulga atrás da orelha. O Ministério argumenta hoje, na entrevista à Polícia Federal, o Ministério e argumenta com razão, de que a operação de hoje ela é programada com muita antecedência. Então, ela não, no sentido da operação de hoje, não há uma coincidência com o vazamento do Deocídio ontem. Mas o mesmo não se pode dizer do contrário. Perfeitamente pode-se imaginar que o vazamento do Deocídio ontem foi calculado para acontecer em tal dia, né? E aí você juntar uma situação que não só fragilize Lula e PT, como também jogue lenha na fogueira da manifestação de março, agora do dia 13. De toda maneira, o fato é que, é evidente o seguinte, por mais que os procuradores digam que não, que a Polícia Federal diga que não, há razões suficientes para imaginar que há uma atuação política também de algumas instituições no Brasil que deviam fazer só controle, né? Deviam fazer controle, mas fazem também uma certa atuação política. Seja lá como for, acho que a sobrevivência do governo, se nós começamos o ano imaginando que o governo resistiria, hoje já não dá para dizer mais isso. Né? Já não dá para dizer mais isso. Também já não dá para dizer sequer que o Lula... Há pouco tempo nós comentávamos, semana passada, que falou ou o Lula vai ser preso ou ele vai ser presidente em 2018. Hoje a chance dele ser preso aumenta, né? Nós não sabemos, a entrevista da Polícia Federal e do Ministério é evasiva, eles não podem dizer o que tem, né? O que tem são relações onde a causalidade não está muito estabelecida, por exemplo, o fato de que as empresas da Lava Jato estão envolvidas, contrataram palestras do Lula ou fizeram doações para o Instituto Lula. Bom, são dois fatos paralelos. Se um é causa de outro, é outra discussão. Né? Então, o que eles apontam é apenas isso. Há uma coincidência de empresas nesses eventos todos. A coincidência entre palestras e Instituto Lula, acho que não haveria nenhum problema. O que eles estão levantando é a coincidência entre palestras e Instituto de Cidadania e as empresas da Lava Jato. Né? Agora, a simples coincidência temporal não significa causalidade. Então, esse aqui vai ser o nó que tem que ser desfeito aí. De toda maneira, é uma situação muito ruim e ela tem repercussões também, e hoje já está acontecendo isso em São Bernardo, ela vai, é certo, né? ela vai polarizar a cena política, polarizar bastante, mas é uma polarização onde claramente desfavorável ao PT, a Lula e ao governo. Hoje o país não está dividido, né? Ele está polarizado, não significa que esteja dividido em partes iguais. Hoje há uma clara animosidade em relação ao PT, há uma clara maioria da população que acha que chegou o fim do ciclo do PT, há inclusive, isso é muito heterogêneo, esse público, né? Tem desde as pessoas que pensam isso porque acham que o país precisa... chegou numa crise que esse governo não tem mais como sair, enquanto que outros são antipetistas históricos, são adeptos de coisas mais autoritárias, do eleitor do Bolsonaro. Quer dizer, então aí você tem. Mas o fato é que você tem hoje uma polarização, mas com duas partes desiguais. Né? Acho que o PT, Lula e o governo não têm condições de reagir hoje. Estão nas cordas, podem tentar reagir, mas é uma situação delicadíssima. Né? E a depender do que a Polícia Federal tiver, nós não sabemos, né? O desenlace pode ser muito ruim para o Lula, como pode ser ruim para o PT. Vai ser um pouco complicado se a Polícia Federal vier com aquela teoria do domínio do fato, né? Que foi usada com o Zé Dirceu, ou seja, a ideia de que, como o Lula era presidente, ele era o chefe.
Uhum.
Né? É bom lembrar que a teoria da formação de quadrilha caiu, não é?
Professor, o senhor citou isso, mas acho que talvez seja vou reforçar com relação à situação da Dilma. Dificulta ainda mais essa questão do Lula?
Ah, sim. Eu acho que a Dilma hoje... A Dilma está cada vez mais sem condições de governar, né? Num regime parlamentarista, ela já tinha saído há muito tempo. Nós não vivemos regime parlamentarista. Não é do feitio da Dilma renunciar. Mas eu não vejo condições, né, para que o governo continue mais. É uma situação complicada. O impeachment depende de fatos. Agora, é claro, a delação do Delcídio pode. A delação do Delcídio tem pontos furados, né, que ontem já foram. Por exemplo, ele disse que o Lewandowski participou, conversou sobre bloquear a Lava Jato. O Lewandowski falou que não participou. Né? Ele disse que dois ministros do Supremo haviam sido acionados para garantir habeas corpus. Os dois negam, inclusive o presidente do ST, do Supremo Tribunal de Justiça. Então, a denúncia do Delcídio tem muita mentira, algumas meias-verdades, sabe lá quais verdades. Né? Não sabemos quais verdades que a denúncia tem. Hoje há um jogo político, vamos pegar o PT, vamos tirar o governo e depois vamos ver como é que fica. Esse jogo político está sendo julgado e está sendo julgado com muita força e é cada vez mais difícil o governo, seja pelos seus próprios, seja pelos seus erros, seja pela força do adversário, resistir nesse processo.
Tá certo. A gente continua acompanhando o desenrolar dessa crise. Muito obrigado. Até semana que vem. A coluna de política com o professor Carlos Ranuffo ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal FMG. Se você quiser ouvir de novo, é só entrar no nosso site www.fmg.br/rádio. A coluna também é disponibilizada no Facebook da Rádio FMG, que é o facebook.com/UFMGEducativa. E os mercados ficaram animados com Lula no centro da Operação Lava Jato e a possibilidade maior de queda do governo Dilma. O dólar está sendo comercializado a R$ 3,70, a menor cotação do ano. A Bolsa de São Paulo também opera em alta de mais de 5%. Ainda nessa edição do Jornal FMG, a gente vai falar sobre os resultados do PIB, que foram divulgados ontem, que é a maior queda da economia desde 1990.
Trânsito.
Trânsito intenso na região da Savassi neste momento, em vários pontos. Há lentidão também na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com contorno no sentido bairro, no sentido Savassi também. A complicação, porque a região da Savassi está aí com trânsito bastante carregado neste momento. Agora meio-dia e 45, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre a economia do Brasil e também sobre uma decisão da Justiça de que as capivaras podem voltar para a Lagoa da Pampulha.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio FMG Educativa, eu sou o Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 46.
De olho na cidade.
O Ministério Público Federal em Minas consegue a revogação de uma liminar que impedia que as capivaras capturadas e mantidas em cativeiro pelo município de BH fossem novamente soltas no entorno da Lagoa da Pampulha. Na decisão, a Justiça Federal ressaltou que a captura e manutenção desses animais em cativeiro representa a criação de um problema maior que o alegado. Ao pedir a retirada dos animais do entorno da lagoa, a Prefeitura de BH alegava riscos à saúde humana, pois as capivaras abrigariam carrapato estrela, transmissor da febre maculosa, além de os animais destruírem jardins do entorno da lagoa protegidos pelo patrimônio. A Câmara Municipal rejeita veto do prefeito Márcio Lacerda em emenda número 3 ao projeto de lei 1796 do Executivo, que concede reajustes remuneratórios aos servidores e empregadores públicos da administração direta e indireta do Poder Executivo. A emenda de autoria do vereador Henrique Braga, do PSDB, estende os reajustes aos escalões mais baixos do órgão, como auxiliares e apoios técnicos e administrativos, motoristas e telefonistas. Os vereadores também rejeitaram o veto do prefeito ao projeto de lei 810, de autoria do vereador Gilson Reis, do PCdoB, que obriga hospitais, maternidades, casas de parto e instituições congêneres a permitir a presença de um doula em trabalho de parto e pós-parto, sempre que solicitado pela gestante. Os dois projetos de lei agora vão ser promulgados.
Economia.
Com recuo de 3,8% em 2015, o PIB brasileiro registrou a maior queda dos últimos 25 anos. A divulgação pelo IBGE, que é a do PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida no país, ocorreu ontem. Em valores correntes, o PIB fechou o ano passado em 5 trilhões 904 bilhões de reais. A repórter Soraya Fidelis está aqui com a gente, entrevistou dois economistas que vão repercutir sobre a retração da economia do país em 2015. Eles concordam sobre os fatores que provocaram a queda do PIB, mas divergem sobre a perspectiva de retomada da economia brasileira. Não é isso, Soraya? Boa tarde.
Boa tarde, ministro. Isso mesmo, viu? O pior resultado do PIB, o Produto Interno Bruto, registrado nos últimos 25 anos, ele reflete retrações em praticamente todos os setores da economia. Segundo o IBGE, a queda de 3,8% na série ampliada, ou seja, anterior a 1996, é a maior desde 1990. O único setor, Vinícius, avaliado pelo IBGE que registrou crescimento no período foi a agropecuária, com um crescimento de 1,8%. A indústria recuou 6,2% e serviços 2,7%. Em valores correntes, como você já mesmo disse, o PIB chegou a 5,9 trilhões de reais. Vinícius, eu conversei com um professor associado da UFMG, Marco Flávio Rezende. Ele afirma que a economia já apresentava forte retração desde a década de 90 e que foi agravada por um somatório de resultados ruins, inclusive os causados pela reversão do cenário internacional, que antes era muito benigno e tornou-se ruim. Por exemplo, a economia da China, que comprava os produtos brasileiros, também teve queda. O economista da UFMG aponta os impactos negativos da queda do PIB na vida dos brasileiros e responsabiliza a política equivocada do governo.
De um lado, a gente tem o crescimento do desemprego, as taxas aceleradas. Uma inflação, a gente tem de outro lado, uma inflação muito alta, já de dois dígitos, que corrói o poder de compra das pessoas e do trabalhador. Então, o trabalhador está perdendo o emprego e também aqueles que continuam empregados estão perdendo o seu poder de compra. Não fosse a política equivocada do Levy de cortar gastos, né, há um ano atrás, em vez de a gente estar crescendo menos 3,8, estaríamos crescendo zero. Então tem que resolver as contas do governo, mas na recessão se faz ajuste fiscal aumentando receita. E não é imposto sobre a produção, é imposto sobre renda e propriedade.
Em concordância, outro economista com quem eu conversei, Vinícius Adriano Nílio Porto, ele afirma que a desaceleração da economia brasileira já ocorria desde 2013, acentuou em 2014 e culminou com a recessão profunda em 2015. Para o conselheiro do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, ele aponta que a deterioração dos indicadores está envolvida com a questão da inflação, juros, emprego e renda ao longo de todo o ano passado.
O primeiro efeito que nós tivemos foi no câmbio no ano passado. O câmbio real dólar chegou aqui próximo de R$ 4,00. Então isso deu um choque de preço, a inflação deu um repico. O governo já não teve mais condições fiscais de segurar. E aí foi preço de gasolina corrigindo, preço de energia elétrica. A renda dos brasileiros estava em expansão, mas agora a renda das famílias já está em retração. Então o consumo, que era uma daquelas molas ali que, segundo a teoria, pode puxar a inflação para cima, hoje o consumo está contido.
Mas os dois economistas, Vinícius, divergem sobre o horizonte temporal para a retomada do crescimento do PIB. Com uma visão otimista, Adriano Nílio Porto acredita que a recuperação possa ocorrer a partir de 2017.
Crises não duram para sempre. Às vezes elas duram em uns 2 anos. Vai haver um momento em que as forças produtivas elas vão começar a se ativar de novo. O importante é justamente que isso ocorra da maneira mais rápida possível, para que o custo aí, em termos de emprego, de sofrimento aí para as famílias do país, ele não se prolongue de uma forma indesejada.
O professor associado da UFMG, Marco Flávio Rezende, reconhece que há movimentos cíclicos nas economias mundiais, mas afirma que não há bola de cristal para prever o que vai ocorrer no caso da brasileira.
Ninguém tem bola de cristal. Eu não sei se são 2 anos, se é 1 ano. O cenário político hoje está extremamente conturbado. Eu não sei se vai ter queda do governo, quem é que vai assumir se cair. Se não cair, que tipo de política que eles vão fazer, qual a capacidade deles de fazerem, porque às vezes até são bem intencionados, mas pode não ter capacidade política no Congresso de fazer reformas que são necessárias. Então acho que ninguém tem bola de cristal, não dá para falar.
Vinícius, bem que a gente podia terminar o jornal, né, com uma notícia mais positiva no cenário turbulento que está aí na economia e na política, mas segundo o Boletim Focus, que é do próprio Banco Central, da última segunda-feira, a previsão é que o PIB encolha 3,45% em 2016 e em 2017 ele só vai crescer 0,5%.
Mas é melhor do que nada, né,
Soraya? Melhor do que zero?
Melhor do que zero. Meio é melhor do que zero. Obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. Agora, meio-dia e 53, a gente vai para mais um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre a reconstrução de Bento Rodrigues, que foi destruída pela lama da Samarco.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jonas, ultimamente, tem tido sérios problemas.
Ah, Maria, você não sabe o que tenho passado. Quanto mais eu como, mais eu tenho fome.
Mas para a sorte de Jonas, Maria tinha uma solução.
Jonas, essa sua fome é de cultura. 12h30, o FMG serve um prato cheio. É tudo que você precisa. Vem comigo!
Quarta, 12h30. Música, teatro, dança e muito mais. Alimente-se de cultura. Praça de Serviços e Auditório da Reitoria. Apoio, o FMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG. Meio Ambiente.
Retomar a rotina, reconstruir histórias e refazer laços rompidos pela enxurrada da lama da Samarco. A expectativa dos moradores de Bento Rodrigues, que perderam tudo no desastre de Mariana. Tragédia que completa 4 meses amanhã. As definições sobre onde o vilarejo vai ser reconstruído já começaram. Mas o que deve ser levado em conta para que esse processo seja o menos doloroso possível? É o que a gente vai conferir agora na reportagem de Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. 4 meses após o rompimento da barragem do Samarco, moradores de Bento Rodrigues, vilarejo riscado do mapa pela enxurrada da lama, começam a avistar uma possível volta à rotina. É que a mineradora está avaliando terrenos para a construção da chamada Nova Bento Rodrigues, local onde os 725 desabrigados vão ser assentados. Não se sabe ainda se o local será uma reprodução de como era a antiga Bento Rodrigues, com a mesma disposição de casas e ruas. Mas para especialistas, é essencial que os moradores sejam ouvidos e aspectos como a cultura local sejam respeitados. Para a coordenadora do MAB em Minas Gerais, Movimento dos Atingidos por Barragem, Letícia Oliveira, a reconstrução deve levar em conta a economia local, a geração de emprego e renda e a relação que as famílias tinham com a terra.
Eles têm direito a ter toda a comunidade estruturada, né, os acessos, as estradas, né, que tudo isso tem que ser cobrado, né, é um direito, tem que ser cobrado e tem que ser também observado, né, se está sendo feito ou não. E a questão da reativação econômica, que é uma dificuldade que a gente sempre vê em várias barragens, né, em reconstrução de comunidades atingidas por várias barragens, que é não só reconstruir a comunidade, mas ter de novo uma vida comunitária e uma geração de renda naquele local. Que não é só colocar as famílias num novo lugar, mas elas têm que ter ali toda uma estruturação da vida, né, e do trabalho e da renda. Então, que isso também tem que ser pensado.
Outro ponto destacado é a necessidade de se ouvir a população em todas as etapas da construção da Nova Bento Rodrigues. Mais que reerguer as casas, o desafio é reconstruir a história das pessoas e os laços que existiam antes da tragédia. O presidente da Associação de Moradores de Bento Rodrigues, José do Nascimento, o Zezinho do Bento, viveu 32 anos no distrito de Mariana. Lá, ele criou os 4 filhos. Ele conta que a intenção dos moradores era manter na Nova Bento Rodrigues as relações que foram perdidas com o maior desastre ambiental do país.
A nossa ansiedade é as mesmas características que era o Bento antes. Praça, igreja, campo, futebol, educação, na saúde, mesmo jeitinho, as ruas por rua, vizinho com vizinho. A nossa pretensão é essa. Agora, se não sair igual, pelo menos uma imitação bem próxima, todo mundo fica satisfeito. A gente tinha convivência muito ampla com todo mundo, não tinha desavença com ninguém, conhecia todo mundo.
Em documento encaminhado às autoridades, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência pede que seja assegurada a participação dos moradores na definição do local do novo assentamento e na elaboração dos projetos urbanísticos e arquitetônicos. Cobre ainda que seja dada atenção aos moradores das áreas atingidas ao longo dos cursos de água impactados e que as empresas responsáveis pelas tragédias arquem com todas as responsabilidades socioambientais da recuperação. A Sociedade Brasileira de Antropologia pede que a reconstrução não seja feita apenas por uma equipe técnica, já que o desastre causou perdas físicas e humanas. A professora da UFMG e pesquisadora do GESTA, Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, Raquel Oliveira, explica que o processo de reconstrução é doloroso e envolve relembrar como era a vida antes da tragédia.
O processo de reconstrução, de qualquer forma, ele vai ser um processo doloroso, ele vai ser um processo difícil. Frequentemente, o que a gente observa na literatura é que esses tipos de desastres, né, os desastres sociotécnicos, eles acarretam aquilo que a antropologia tem chamado de sofrimento social. Por uma série de razões, não só pelo evento em si, que é muito traumático, né, a perda de vidas, a perda da casa, a perda instantânea, né, dos seus lugares de memória, dos seus lugares de vivência, de construção da identidade, mas também pelo próprio processo de gestão institucional do dano a que foi submetida aquela comunidade.
Atualmente, as famílias afetadas estão abrigadas em imóveis alugados pela Samarco. Por meio de nota, a mineradora informou que está avaliando possíveis terrenos para a reconstrução do distrito de Bento Rodrigues e que ainda analisa questões técnicas, como a disponibilidade hídrica. A tragédia deixou 17 mortos e 2 desaparecidos. 7 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil na investigação que apurou as causas do acidente. Vinícius.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. Agora, uma hora em ponto, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, na coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa, Ed Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.